Sou o pastor Mauro Clark, pregador da mensagem a seguir. Você poderá encontrar mais do meu trabalho no site www.falandodecristo.com. Uns 2 meses atrás me foi feito um convite para pregar num encontro de congraçamento de batistas regulares. E me deram um tema para desenvolver. O tema era os fundamentos de uma fé autêntica. Eu aceitei o convite, embora fosse logo depois das conferências Falando ao Coração, tem interesse ser muito curto, mas aceitei e resolvi, então, encarar o desafio. E achei muito boa a experiência de me obrigar a, de uma maneira bem objetiva, os pontos principais de uma fé verdadeiramente bíblica, uma fé autêntica. Eu quero compartilhar com vocês, então, o resultado deste estudo, convidar aos que já são salvos em Cristo a fazerem um balanço aqui, uma reciclagem do que conhecem sobre o assunto fé, um assunto para que se compreenda o cristianismo. E aos amigos e amigas que ainda não têm tido o privilégio de terem passado por um processo de conversão a Cristo, uma boa oportunidade para ouvir de uma maneira bem concisa o que é, não o que é, quais as bases realmente de uma verdadeira fé. Quero orar, nosso Deus, peço que vocês me acompanhem nessa oração. Santo Deus, oração. Tenha a tua ajuda, seja iluminado pelo teu Santo Espírito para transmiti-la, e que os que estão ouvindo aqui, cada um deles possa crescer, possa ser edificado espiritualmente com o que vai ser dito aqui, que, de acordo com estou tranquilo, tem sólida base bíblica. E em nome do Senhor Jesus Cristo, o autor e consumador da fé autêntica, que eu te peço de antemão, já te agradeço. Primeira coisa que me veio à mente quando eu estava pensando na expressão fé autêntica, que só tem sentido se falar em fé autêntica, se existir fé não autêntica. E será o caso de existir fé não autêntica? Sim. E eu vou dar 3 exemplos, poderia dar mais. Bastam 3. Tiago capítulo 2, versículos 14 a 17. Vamos passear pela Bíblia hoje um bocado. Tiago capítulo 2, versículos 14 a 17. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se o irmão ou irmã estiver encarecido de roupa e necessitado do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também, a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Então aqui está um exemplo de fé não autêntica. É uma fé de boca. É uma fé, talvez uma crença em alguma coisa, mas que não gera um viver, não gera obras. Eu vou falar um pouco mais sobre obras mais à frente. Por enquanto, vamos ter isso em mente. Uma fé que não vem acompanhada de obras, é uma fé morta. Mesmo capítulo, agora versículo 19. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Os demônios creem em Deus. Mas ninguém vai ousar dizer que os demônios têm em Deus uma fé autêntica, uma fé salvadora. Obviamente que não. Então, fé autêntica não é para ser confundida com uma crença ou um acreditar na existência de Deus. Que muita gente diz assim, ah, eu também sou crente porque eu creio em Deus. Então, na realidade, se for para o dicionário e for olhar a palavra crente, vai ver, aquele que acredita, então, rigorosamente, está certo o argumento. Talvez o que não seja muito exato é o nome crente. Provavelmente, porque crente é o que crê. Crê é acreditar. Então, se você acredita em Deus, já pode se chamar de um crente. Mas não é bem assim, porque a maneira como o termo crente é usado nesse sentido é alguém que não apenas acredita, muito mais do que acredita. Que é o que nós vamos tentar mostrar aqui como uma fé autêntica. Está provado por essa passagem aqui que o mero acreditar em Deus não é fé salvadora, porque o demônio crê. Fé não autêntica, uma fé morta, que não tem obras. Uma fé que se limita a crer na existência de Deus. Não é uma fé autêntica. Se ela apenas crê e fica só nisso, no aspecto de acreditar. Não é só isso. Há uma passagem interessante, aliás, duas, que quando contrastadas uma com a outra, aí que o resultado é curioso. Atos capítulo 10, versículos 1 e 2, nos fala de um homem chamado Cornélio, morava em Cesareia, era um militar, centurião da corte. E diz aqui o seguinte, morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte, chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Então aqui está um homem caracterizado de três maneiras diferentes, aliás, quatro: piedoso, temente a Deus, caridoso e gostava de orar. Aí acontece algo com este homem, ele tem uma visão e manda chamar Pedro, por orientação desta visão, não vou entrar nos detalhes, assim vamos demorar muito tempo. O fato é que Pedro, por ordem de Deus, vai até a casa desse Cornélio e prega. E aquela família, aquele homem, ele se converte. Logo depois, Pedro vai explicar o que aconteceu. Explicar para os irmãos em Jerusalém o que, é que aconteceu lá na casa desse Cornélio. Então vamos ao capítulo 11, dos versículos 13 e 14, do mesmo livro de Atos. Agora, Pedro com a palavra. E ele, Pedro dizendo, Cornélio nos contou como vira o anjo em pé em sua casa e que ele dissera, envia a Jope e manda chamar Simão, o sobrenome Pedro, ou seja, ele próprio, Pedro. Cornélio mandou me chamar, porque um anjo o orientou para isso. O qual, este Pedro, que era ele falando, o qual te dirá palavras mediante as quais serás salvo, tu e tua casa. O exemplo claríssimo de um homem piedoso, temente a Deus, caridoso e que gostava de orar e não salvo. Não salvo. Se esse homem tinha uma fé, até este momento era uma fé não autêntica, uma fé não salvadora, porque ele precisou mandar chamar Pedro lá na casa dele, por orientação do anjo que aparecera a ele, Cornélio, numa visão. E o anjo disse, Cornélio, manda chamar um homem lá na cidade de Jope, chamado Simão Pedro, ele virá até a tua casa e ele vai dizer palavras mediante as quais tu e a tua casa serão salvos. Eu posso imaginar os olhos desse Cornélio arregalados, e eu não sou salvo, não? Com toda a minha piedade? Piedade não é sinônimo de salvação. Temer a Deus, como ele temia, não é sinônimo. Dar esmolas, isso não salva ninguém. Orar a Deus continuamente, crendo que ele existe, não salva ninguém. Vou ficar nesses três exemplos. De uma fé não autêntica. Obviamente, Cornélio passou a ter uma fé autêntica quando Pedro foi lá, pregou para eles, o Espírito Santo caiu sobre eles, como diz lá o texto que eu não vou ler, e aí eles tornaram-se convertidos. E dali para frente, Cornélio e a sua casa passaram a ter uma fé autêntica, mas só dali para frente. Obviamente, não vou explorar todas as características de uma fé autêntica, teria que ser um curso aqui de teologia ou de doutrina, passar semanas falando disto. É muito extensa a teologia no que concerne a fé. Peguem qualquer livro de teologia, qualquer chapa bíblica, concordância, vejam o assunto fé, vocês vão ver páginas e páginas e páginas. É muita coisa que a Bíblia fala sobre fé. Mas eu vou falar de quatro fundamentos da fé autêntica: a origem, o objeto, padrão de referência e os efeitos de uma fé autêntica. A origem vem de Deus, é dada por Deus. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Efésios 2, 8 e 9. Uma passagem conhecida demais para aqueles que têm algum tipo de experiência com a Bíblia. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Os estudiosos ficam aí brigando para saber quando ele fala assim. E isto não vem de nós. Esse isto é exatamente o quê? A salvação, a fé ou a graça de Deus? Aí eles ficam brigando, brigando no bom sentido, cada um dá a sua ideia e tal. Para mim é uma discussão sem muita necessidade, porque é óbvio que os três vêm de Deus, elas estão tão interlaçadas aqui uma com a outra, entrelaçadas e interrelacionadas, que é evidente. Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto vem de vós, é dom de Deus. A salvação vem de Deus, porque se ela vem pela fé, e a fé vem junto com a graça. Então não adianta, tudo aí vem de Deus. A salvação, que é mediante a fé, e que vem junto pela graça, ou vem junto com a graça de Deus. Romanos 12, 3 diz assim: porque pela graça que me foi dada. Então, vamos dirimir a dúvida. A graça já foi dada. Então, a graça é dom de Deus. Digo a cada um de vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Tem alguma dúvida? Que a graça é dada por Deus, no comecinho do versículo, e no final, de que a fé é dada por Deus, aliás, individualmente, dada não por obrigação de Deus, ou porque está pagando a alguém, Deus, ou por algum outro motivo, que não seja puramente porque ele deseja e ele dá, sem merecimento de quem está recebendo. Isso é graça. É dar de uma maneira totalmente gratuita, porque a palavra graça já quer dizer isso, sem pagamento, sem ser um pagamento, sem ser algum gesto de gratidão. Não é por gratidão que Deus nos dá a graça, a fé. Não é por agradecimento de nada, por pagamento de nada. É porque Ele quer. Totalmente livre da parte dele, sem procurar em quem recebe esta graça da fé, sem procurar um motivo, uma razão de por que quer pagar alguma coisa, o mérito é a palavra que eu queria, sem o mérito, não procura nada disso, ele quer dar, então ele dá. Primeira característica de uma fé autêntica: ela tem origem em Deus, ela vem de Deus, ela é dada por Deus, ela não é desenvolvida por ninguém. Vou fazer um seminário, melhor seminário que tem no mundo, vou estudar 4 anos a Bíblia, então eu vou desenvolver uma fé. Eu vou adquirir uma fé através desses estudos, e eu vou então aperfeiçoar uma fé que desde pequeno eu já tenho, aliás, já nasci com ela, mas eu vou aperfeiçoando com os meus estudos e tal. Noção completamente errada. A fé é dom de Deus, dado pela graça. Segundo fundamento, o objetivo, ou usando um termo mais técnico, o objeto desta fé é Deus. Tem que ser Deus. Em João capítulo 14, versículo 1, João 14, 1, Cristo falando: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Às vezes a palavra, o termo Deus, significa a Trindade, e às vezes significa Deus Pai. Às vezes é claro se fazer distinção, às vezes não é claro se fazer. Esta é uma passagem que é claríssima. A ideia de Cristo, quando ele falou, esse Deus aqui é o Pai. Crede no Pai, crede também em mim como pessoa divina. Então aqui mostrando que a fé, ela é exercitada, ela tem como objeto a pessoa de Deus. Pai, Filho, não está no texto aqui, mas Espírito Santo, obviamente. Individualmente, fé em Deus Pai, fé no Filho de Deus, fé no Espírito Santo e fé na Trindade. Há outra passagem que eu não vou ler que fala na fé só em Cristo, por exemplo. Mas essa aqui já abrange, porque ele disse: crede também em mim. É tão vital que o objeto da fé seja Deus, que sem fé em Deus é impossível agradá-lo. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Não se agrada a Deus fazendo caridade. Eu digo aqui agradar no sentido de alcançar o que Deus mais quer do ser humano. Não é que alguém que faz caridade desagrada a Deus, não é isso. É claro que agrada a Deus no sentido de que ele gosta de comportamentos e de atitudes e de bondades. Ele gosta disso, de qualquer ser humano, obviamente. Mas eu digo agradar aqui no sentido muito pleno, muito cheio desse termo agradar. Não se alcança o coração de Deus, não se consegue fazer as pazes com Deus, não se consegue uma aprovação de Deus total através de caridade, de fazer isso ou fazer aquilo. A maneira de se agradar a Deus, a maneira máxima, a maneira como alguém consegue acesso a Deus, é pela fé. Exclusivamente pela fé. Crendo no que ele diz. Hebreus 11, 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. E a passagem continua. Terceiro fundamento de uma fé autêntica: padrão de referência. Já vimos que a fé tem que vir de Deus, tem que ser dada por ele. E ela tem como objeto o próprio Deus, de onde ela veio. Ela é devolvida a Deus. Ela é recebida como presente pela graça de Deus. E a pessoa exerce de volta a Deus esta fé. Muito bonito. Mas o conteúdo desta fé, em que se vai acreditar? Em que se vai crer? Em que se vai construir a estrutura desta fé? Tudo bem, é em Deus. Mas no que de Deus? Como? É muito vago dizer só: eu creio em Deus, ótimo, Deus existe, muito bonito, ótimo, é mesmo, existe de fato. Mas está faltando alguma coisa, fica muito frouxo, obviamente, dizer que a fé vem de Deus e volta para Deus, ela é exercida na direção de Deus, sobre a pessoa de Deus, mas o conteúdo dela. a palavra de Deus. Este ponto é absolutamente fundamental. A palavra de Deus é o conteúdo sobre o qual a verdadeira fé vai ser exercitada. Ela crê naquilo que Deus revelou. Hebreus 11:1 tem a definição clássica de fé, definição bíblica clássica de fé. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não vê. Não precisa ter muito boa vontade para entender que essas coisas que se esperam e fatos que não veem são fatos e coisas registrados na própria palavra de Deus. É óbvio. Não é? Não, é crer em qualquer coisa que qualquer um disse. Isso é a fé verdadeira. Isso seria um nonsense. É uma coisa ridícula. Falta de juízo pensar que aqui quer dizer não. Fé é a certeza de coisas que se espera e convicção de fatos que se não vê. Que fato? Qualquer um. Qualquer fato que qualquer maluco disse aí, se eu acreditar, isto é fé. Pode ser uma fé não autêntica. Mas a fé autêntica, ela é a certeza de coisas que Deus disse que vão acontecer e a convicção de fatos que Deus diz que existem ou existiram. Então é evidente que essas coisas passadas em que se vai crer, coisas presentes que existem hoje, mas numa esfera existencial diferente da nossa, que nós não vemos, o próprio Deus, o trono de Deus, os anjos, toda a milícia celestial, toda a realidade que existe fora da nossa visão, nós cremos que existem. Por quê? Porque Deus disse na palavra dele. E coisas que virão, Deus diz na palavra dele. Então o conteúdo da fé é a palavra de Deus. Olha aqui, João capítulo 5, 46 e 47. O próprio Jesus com a palavra aqui. João 5, 46 e 47. Lembrem que a escritura na época de Cristo era só o Velho Testamento, que era dividido em a lei, o Moisés, e os profetas, e os livros. Aliás, lei, salmos e profetas. É dividido em três partes. Cristo aqui usa uma parte. Entendo que ele usou a parte pelo todo. Quando ele falou em Moisés, ele falou na lei. Porque se de fato cresceis em Moisés, ou seja, se vocês crescem no Velho Testamento, nas Escrituras, que só existia, obviamente, na época de Cristo, só o Velho Testamento. Se vocês crescem na Escritura, também crereis em mim, porquanto ele, Moisés, escreveu a meu respeito. Se, porém, não creis nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Quem não crê na Bíblia hoje, não crê em Cristo. Isso é o que ele quer dizer. Porque do jeito que ele disse aqui, se não cresces em Moisés, também se cresces em Moisés, também creres em mim, hoje ele poderia dizer, se vocês crescem, hoje, se vocês crescem no que Paulo escreveu, Pedro, Tiago, João, Moisés, Jeremias, se vocês crescem nas Escrituras, na Bíblia, vocês creriam em mim. Porquanto eles escreveram a meu respeito. Estou fazendo uma analogia com essa mesma frase de Cristo, só que dita hoje. Se, porém, não credes nos seus escritos, não crereis, como crereis nas minhas palavras. Cristo comparou os escritos de Moisés, as escrituras daquela época, no nível das próprias palavras dele. Vocês estão vendo o peso disso? Vocês estão entendendo o peso disto? Olha, a autoridade com que eu estou falando, Cristo dizendo, a autoridade com que eu estou falando agora é exatamente a autoridade com a qual Moisés escreveu as escrituras que vocês têm. Ele elevou o peso da autoridade das Escrituras ao peso da própria palavra dele. E quem não crê num, não crê do outro, está amarrado. Quem não crê nas Escrituras não pode dizer que crê em Cristo. Quando eu digo crer aqui, no sentido bíblico, de um crer que envolve acreditar, mas envolve aceitar, envolve muitas outras coisas. Mas uma fé autêntica é uma fé que crê, acredita, leva a sério a palavra de Deus escrita, que está na sua mão. Não é o que um pastor diz aqui, o outro pastor diz lá, um padre diz aqui, e um outro diz acolá. Não importa. Não vá basear sua fé em cima do que estão dizendo. Baseie sua fé em cima do que está escrito na palavra de Deus. Atos 24 e 14. Porém, confesso-te, Paulo agora falando, porém, confesso-te que segundo o caminho a que chamam seita, assim eu sirvo ao Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e nos escritos dos profetas. Aqui ele falou na lei, Moisés, e nos profetas. Novamente, as escrituras da época de Paulo, só o Velho Testamento. Então, Paulo aqui claramente afirma a fé dele na Bíblia. Ou a convicção de que a Bíblia é digna de ser crida, levada a sério, obedecida. Eu poderia falar muito só sobre esse item, que, aliás, foi um dos lemas da Reforma. Sola Scriptura. Só as Escrituras. Sola Fide, salvação só pela fé. E sola Scriptura, em latim, que é só as Escrituras que merecem o status ou a condição de ser algo diretamente vindo de Deus e que é digna de ser crida de uma maneira sem reservas, de maneira total. Só as Escrituras. Quando eu converso com alguém católico que me pergunta, é muito comum me perguntarem isso: pastor, vamos aqui bem claramente mesmo, qual é a diferença básica? Básica, básica mesmo. É fácil. Não é só pela fé. A salvação, de acordo com a Igreja Católica Romana, inclui fé e obras. E, de acordo com as Escrituras, só a fé. E a outra é exatamente esta questão aqui de autoridade. Quem é a autoridade para falar em nome de Deus? De acordo com o que os crentes entendem, só a Bíblia. Sola Scriptura. Ponto. Igreja Católica Romana aceita, isso aqui é algo técnico. Eu não estou criticando ou condenando isso aqui, é algo técnico. A Igreja Católica Romana aceita duas autoridades: a Bíblia mais a tradição formada pelos concílios e os dogmas e tal. Esses dois fazem a autoridade. O problema é que muitas vezes, quando há um conflito entre a Bíblia aqui e uma tradição aqui, a tradição ganha. Basicamente é isto. Então, isso é uma observação, repito, técnica. Não é alguma coisa passional, defendendo isso ou aquilo, mas é isso que acontece. De acordo com as Escrituras, uma fé genuína, autêntica, ela é baseada exclusivamente na palavra de Deus. É ali onde está o que se vai crer. Não adianta alguém chegar e dizer: eu tenho muita fé. Bonito isso, tenho muita fé. Primeiro, em quem? Adianta o índio ter fé numa árvore, num pedaço de pau, numa pedra, numa vaca, Tem muita fé, tenho muita fé. Muito comum esse ouvir. Fé em quem? Tudo bem, vamos lá. Em Deus. Ótimo. Muito bonito. O que que Deus disse para você poder acreditar e que vai fazer, então, o conteúdo da sua fé? Como? Muitas pessoas ficam perdidas aí. Mas em que você crê que veio de Deus? Sua fé não é em Deus? É. O que que ele diz para você crer? Não sabe? É muito claro isto. As escrituras, vá para as escrituras, leia, estude a Bíblia e jogue toda a sua capacidade de entendimento, peça a ele iluminação, peça a ele ajuda e creia, acredite, leve a sério, profundamente, o que está na Bíblia e só na Bíblia. Quarto e último, fundamento de uma fé autêntica, os efeitos que ela produz. Primeiro logo, arrependimento. Marcos 1 e 15. Vou ler o 14. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia pregando o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Grave uma coisa: não há salvação sem arrependimento. É impossível alguém ser salvo sem ter passado por um processo profundo, pessoal, íntimo, sincero, doído, consciente, responsável de arrependimento. Não há no céu ninguém que pode ter crido em Deus, muito piedoso, temente, orava o dia inteiro, mas que não passou por um processo pessoal de arrependimento. Jesus começava as pregações dele assim, acabei de dizer aqui. João Batista, a mesma coisa: arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Era a primeira palavra que João Batista usava, e Cristo no começo do ministério dele, o arrependimento. Agora está difícil se ouvir hoje sobre arrependimento. Está difícil, porque pode ofender. Arrepender de quê? Então o senhor já está me pré-julgando. Tudo é muito relativo nos dias de hoje. O que é certo para mim não é para o senhor, o que não é para o senhor já é para o outro lá. Então, minutinho aí. O senhor mal me conhece e já vem me dizendo que eu tenho que me arrepender. Arrepender de quê? De alguma coisa que está errada. Então, o senhor está me chamando de alguém que faz uma coisa errada, que eu preciso me arrepender. Então, pastores, líderes religiosos que querem encher os bancos e com outros e muitos outros propósitos que não levar o pecador aos pés de Cristo e ser, para ser salvo, ele omite a questão do arrependimento. Irmão Pereira disse uma frase interessante hoje, que eu pensei assim, é corajoso. Dizer aos visitantes, espero que vocês saiam daqui incomodados. Mas não é difícil entender o que ele quis dizer. Incomodados com a pregação feita, no caso ele estava falando para ainda alguém que não exerceu fé em Cristo, uma pregação que atinja o coração do pecador, que todo mundo que nasce é pecador, condenado ao inferno, como a Bíblia diz, não é pré-julgamento de ninguém, novamente é colocando a nossa fé, a nossa seriedade em cima do que a Bíblia diz. E a Bíblia diz que todos nascem pecadores, não há quem busque a Deus, não há nenhum só, não há justo, nenhum sequer. E eu vou dizer que tem? Não tem. Quer ver que todo mundo nasce pecador? Veja seu filho de 1 ano de idade, que ele já quer meter o dedo dele no olho do irmãozinho. E o pai lutando contra o amarelo o tempo todo: não faça isso, não minta. Quem foi que ensinou esse menino a mentir? Ninguém ensinou. Ele trouxe a mentira dentro. Ele trouxe o pecado dentro. Quer ver outra prova que o pecado vem dentro? Criança morre. Se criança não trouxesse pecado dentro dela, não morreria nunca, porque a morte é por causa do pecado. Então morre, criança morre, porque tem pecado dentro. O ser humano nasce pecador, sem Cristo, separado de Deus. E ele precisa reverter essa situação. A primeira coisa é se arrependendo do seu estado pecaminoso. Não vou dizer de cada pecado que a pessoa cometeu em cada dia da sua vida, que seria impossível, obviamente. Mas se arrepender do seu estado pecaminoso, da podridão, que agora ele reconhece que existe, que impera no seu coração. Arrependimento. Segundo, justificação. Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados, pois, mediante a fé, tendes paz com Deus, por meio de Cristo Jesus. É isso que diz lá. Arrependimento, a justificação é um termo jurídico, pelo qual o juiz declarava um réu sem culpa. Sem culpa. Pronto, o senhor está declarado inocente. Pode ir embora. Pode ir para casa. Está livre. A fé que Deus nos deu e que nós exercemos sobre Cristo, no que Ele fez na cruz, na capacidade daquela morte ter poder para perdoar pecados, esta fé provoca em Deus uma aceitação do que Cristo fez sobre nós, efetivamente os pecados daquela pessoa que exerce fé em Cristo, devidamente arrependida pela pessoa. Deus aplica o sangue de Cristo na alma, no espírito, ou naquela pessoa inteira, e ali está agora alguém que, lavado pelo sangue de Cristo, quando Deus olha com seu olho de justiça, de juiz, ele não vê mais pecado algum, porque Cristo limpou. Tudo isso é feito da fé. Então Deus não vê pecado algum e diz assim: você está quites perante a minha justiça. Você não me deve nada. Você não está mais condenado, não há motivo mais algum. Você está justificado. Uma fé autêntica produz justificação. João 6,47. Uma fé autêntica gera ou garante a salvação eterna. João 6,47. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Não vá confundir esse crer com acreditar, que eu já expliquei, não vou precisar voltar tudo de novo. Não é só acreditar em Jesus. É um crer que envolve arrependimento, que envolve uma seriedade total no que a Bíblia diz, que envolve uma atitude de aceitação, de submissão, de desejo de ser perdoado, fruto daquele arrependimento que precede uma fé, ou acompanha uma fé genuína. Amor, Efésios 6,23. Uma fé autêntica produz amor naquele coração transformado. Cada item desse mereceria uma mensagem inteira. Efésios 6,23. Paz seja com os irmãos e amor com fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A passagem continua. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 5. Não vou ler, mas se quiser anotar, que fala no amor que procede também da fé. Alguém que tem ódio no coração, um desejo de vingança que não passa, ou que não consegue perdoar alguém, não tem fé. O amor procede da fé. Dizendo de outra maneira, a fé gera amor. Não é que não esquece. Já vi pessoas dizerem, acho que com uma boa dose de ingenuidade: ah, então você se lembra daquele tapa que eu lhe dei 10 anos atrás, que você disse que me perdoou? Lembro. Então não me perdoou. E quem perdoa esquece. Papo. Então vamos fazer uma lobotomia na pessoa logo. Lobotomia é uma cirurgia do cérebro que tira umas coisas lá dentro que eu não sei o que é, mas a pessoa não se lembra mais nada. Então vamos fazer uma... A pessoa vai ficar com amnésia porque perdoou? Que conversa. Claro que vamos lembrar daquele tapa no pé do meu ouvido há 10 anos atrás, enquanto eu viver. Agora, o perdão é... Quando eu digo está perdoado, é assim: eu vou me relacionar com você normalmente. Aquele tapa que bloqueou, pelo tempo que você levou para me pedir perdão, o nosso relacionamento ficou muito prejudicado. Agora, com o meu perdão, o relacionamento volta ao normal, com tapa e tudo. Esse é o perdão. Então, eu fico preocupado quando eu ouço pessoas que se dizem crentes, assim, não perdoo. Pastor, eu perdoo tudo. Aquilo eu não perdoo. Dá vontade de dizer, você não tem fé. De troco. Não tem fé. Porque uma fé verdadeira gera amor. E o amor quer o melhor para o outro. E o melhor para o outro é perdoar, porque ele está sofrendo. Se ele pediu perdão, ele está sofrendo. E você está negando o perdão. Você não está amando, ó. Se você não está amando, você não tem fé. Autêntica, pode ter um outro tipo de fé lá. Obras, eu disse que ia voltar a esse ponto, vou voltar apenas rapidamente, que já quero terminar. Voltando a Tiago 2:18, que eu pulei o versículo 18, não sei se vocês perceberam, foi de propósito. Eu quis voltar só agora. Tiago 2:18. Esse versículo é fantástico. Mas esse texto inteiro aqui que fala da fé morta e da fé viva. Mas alguém te dirá, alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. É muito claro isso aqui. Uma fé genuína, ela gera automaticamente uma vida de boas obras. Agora, deixe-me explicar que esse boas obras aqui não é só dar esmola, fazer caridade, ajudar uma velhinha a atravessar a rua. Mas muitas vezes a gente engessa essa expressão boas obras e pensa só nisso, fazer um favor a alguém, e alguma coisa que leva a um favor pessoal, ou um dinheirinho, isso é boas obras. Não, não. Boas obras abrangem tudo da vida. É um modo de vida, atitudes, padrão moral, interesse em Deus, a realidade da luta espiritual, coisas que se percebem no outro. É um tipo de vida. Uma fé genuína gera uma vida rica de atitudes benignas, benéficas, vontades acertadas com o diapasão de Deus. Tudo isso que se observa, como fulano mudou depois que disse que é crente. Esse mudou é exatamente isto. Tudo que causa esta mudança é boas obras. Uma fé genuína gera uma vida diferente. Bom testemunho. Vou dar só mais dois efeitos e vamos encerrar. Hebreus 11:39 é aquele capítulo, encerra aquele capítulo belíssimo chamado do capítulo dos heróis da fé. Pela fé, Hebreus 11:39. Ora, todos esses que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. A passagem continua. A fé que eles tiveram fez com que eles fossem boas testemunhas de Deus. A expressão bom testemunho, às vezes também é mal compreendido. Ou é usado de uma maneira muito pequena no nosso meio, dando a ideia apenas de uma vida correta. Ah, o fulano dá bom testemunho, dá. Ele tem uma vida correta, ele é sério naquilo que ele professa crer, e ele é uma pessoa correta, tem uma vida cristã, saudável. Além disto, é algo mais rico do que, não é que está errado isso, mas é mais profundo um pouco. É ele ser fiel no que transmite de Deus. O que é uma testemunha fiel quando você chama alguém que assistiu uma batida, por exemplo, ou uma briga entre duas pessoas? Testemunha fiel vai contar exatamente o que ele viu. Não, estava aqui, o outro xingou a mãe dele, aí ele chutou a canela do outro, e conta exatamente o que ele viu. Só que um deles, dos que estavam brigando, é amigo dele. Aí ele vai contar um pedaço do que ele viu. Bom, aquele ali, por nada, ele tacou um chute no joelho do outro, por nada. Eu não vi acontecer nada, já fui logo agredindo e tal. Uma testemunha infiel. Porque ele viu uma coisa, mas ele transmitiu outra. A fé verdadeira produz testemunhas fiéis de Deus. A vida deles é como se fosse um reflexo do que eles veem em Deus, do que eles aprenderam de Deus. E eles transmitem tudo o que eles aprenderam de Deus com fidelidade. Não só através das suas palavras, mas através da sua vida, das suas ações. Então você vê um crente ou uma pessoa com um comportamento perfeito, você diz assim: aquela pessoa que se diz uma salva em Cristo é uma testemunha fiel, porque está tendo uma vida bem parecida do que ele está aprendendo com Cristo, que deve ter, o que está ouvindo de Cristo, o que está vendo em Cristo pelos ensinos do Evangelho. Então ele está transmitindo, está sendo um reflexo fiel do que ele está aprendendo de Deus. Já um crente com mau testemunho, ou sendo uma má testemunha de Cristo, ele está vendo uma coisa e transmitindo outra. Então a pessoa fala assim: ué, você é crente, é? Sou. E é isso que você está aprendendo do seu Salvador? Mentindo? Você mentiu para mim ontem, rapaz. Você mentiu. Não, mas é isso. Uma testemunha infiel, porque não está transmitindo o que está aprendendo aqui de Cristo. Então, uma fé autêntica, ela produz testemunhas fiéis de Deus. Penúltima disposição de batalhar pela própria fé. Judas capítulo 3, logo antes de Apocalipse. Judas capítulo 3, claro, versículo 3. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhar diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Fé aqui é quase sinônimo de doutrina. O conjunto de doutrinas. Toda a verdade que vocês aprenderam, briguem por ela. Briguem por ela. Lutem por ela. Derramem sangue por ela, como Hebreus 11 está cheio de pessoas que derramaram sangue por ela. Quem tem uma fé autêntica tem vontade de defender com unhas e dentes o conteúdo desta fé. É algo de vida ou morte para ele. Esta fé que uma vez por todas foi dada aos santos. Eu sou um santo em Cristo, no sentido de que sou santificado pela fé em Cristo. E eu vou defender esta fé, porque se eu não for defender, quem é que vai? Em termos humanos, Deus pode fazer uma pedra defender a fé, mas ele não quer assim, ele quer que os santificados em Cristo defendam, até com a vida, esta fé. E disposição de trabalhar para Deus. Ah, interessante. Quem tem fé autêntica tem vontade de trabalhar. Paulo escreveu aos Tessalonicenses, na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 3, dizendo que estava muito bem impressionado, elogiando a operosidade da vossa fé. E ele exalta isto. Operosidade da vossa fé. Uma fé autêntica gera trabalho, vontade de servir. É algo que gera uma inquietude naquele que recebeu de Deus esta fé. Eu quero fazer alguma coisa por esse Deus maravilhoso que me deu esta fé em Cristo. Eu quero trabalhar. Então é uma fé que leva à operosidade, à energia. Não é uma coisa parada de domingo à noite, de culto de domingo à noite. Uma fé autêntica é muito mais do que isso. Ela deixa a pessoa irrequieta, porque quer servir. Quero terminar. Lições práticas. Primeira, cheque a sua fé. Quem vai checar não sou eu. Quem sou eu? Cheque você, a sua fé. 2 Coríntios 13 e 5 faz esse desafio. Se quiser, eu posso ir só, que já cheguei lá. 2 Coríntios 13 e 5 diz: examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. Forte a passagem. Provai-vos a vós mesmos. Ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. 2 Coríntios 13 e 5. Examine a sua fé. Não, pastor. Pode ficar tranquilo. Ó, meu bisavô era crente. Meu avô era crente. Meu pai era crente. Então eu sou crente. Tranquilo. Isso aí não é problema, não. Já disse várias vezes, acho que desse púlpito aqui, certamente já disse. Filho de peixe é peixinho. Mas filho de crente é pecadorzinho. Ninguém herda de ninguém a salvação em Cristo, gente. Ninguém herda. Então examine a autenticidade da sua fé. A origem dela, o objeto dela, o padrão de referência, o conteúdo desta fé e os efeitos desta fé. Estude sobre fé, compre um livro que fala de fé e se cheque, prove a si mesmo. Segunda lição prática, avalie a fé das pessoas conforme esses fundamentos. Não é julgar ninguém. Quem julga o estado eterno de alguém, se é salvo ou perdido, isso é Deus. Mas nos compete testar os espíritos. Sim. E nos compete ver se alguém está coerente com o que ele disse que crê. Se está incoerente, aponte a incoerência dele. Tenha restrições quando ele quer se passar por um irmão em Cristo, minutinho. Então, julgar alguém se é um salvo ou é um perdido não é questão sua, é de Deus. Mas avaliar se alguém tem efeitos de uma fé autêntica, claro que nos compete. Eu tenho todo o direito de achar. Dizer, não, o fulano não vou tratá-lo como irmão em Cristo, não. Não quer dizer que eu vou chutá-lo, que eu vou hostilizá-lo, que eu vou ridicularizá-lo, absolutamente, eu vou amá-lo, eu vou respeitá-lo. Mas não tem nada a ver uma coisa com a outra, agora eu não vou aceitá-lo como irmão em Cristo. Por quê? Por isto, isto, isto. Porque a fé dele, ela é defeituosa nisso, 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 nisso. Então, eu não estou julgando. Posso até que me encontrar com ele no céu. Mas eu tenho o direito de achar que alguém não está sendo coerente com o que professa. Então, na minha prática, no meu relacionamento com ele, eu não vou considerá-lo um irmão em Cristo. Isso não está fora das nossas atribuições, de jeito nenhum. Faça isso com cuidado, faça isso com amor e com responsabilidade. Mas faça. Uma igreja tem direito, numa sessão, dizer: não aceitamos fulano como membro aqui. Não aceitamos. Está esquisito aí essa confissão de fé dele, essa maneira dele. Tem uma coisa estranha aí. A igreja, não. Tem todo direito de fazer isso. E quem é a igreja? São os membros. É você, eu, nós todos. E por fim, ao evangelizar, ensine os fundamentos de uma fé autêntica. Ensine os fundamentos de uma fé autêntica. Aprenda essas coisas, você que é crente em Jesus Cristo, para transmitir, se não com tantos detalhes ou com tal profundidade, mas mesmo de uma maneira um pouco mais rápida e mais superficial, mas que seja correta. Superficial não quer dizer que é errado, mas de uma maneira correta, porque quem sabe Deus pode permitir que a sua pregação resulte num cristão autêntico. Uma fé autêntica é a fé que possui quem é um cristão autêntico. Que Deus nos ajude e vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado por esta pregação em que eu tive o privilégio de poder expor as doutrinas basilares da fé autêntica, ou seja, a fé conforme a Bíblia ensina que é fé. Tudo mais pode ser crença, superstição, o nome que seja, mas não é fé bíblica. Obrigado por nós que já temos esta fé. Não temos orgulho pessoal disso porque não merecemos esta fé. Temos muita constrangimento de diante de Ti, de dizer obrigado, Senhor, por esta fé que eu recebi sem merecer, pela Tua misericórdia, pela Tua graça. Obrigado por cada um aqui, cada um se julgue, se avalie, por cada um aqui que tem esta fé e, portanto, é salvo em Cristo, justificado e arrependido de seus próprios pecados. Quanto aos que estão aqui sem Cristo, eu te peço, dá-lhes esta fé. Uma fé que nasce inicialmente pelo arrependimento. Uma sensação de perdição. De um desejo desesperado de se agarrar a Cristo, o Salvador. Um desejo tão desesperado quanto alguém que está no mar morrendo afogado anseia pela chegada de salva-vidas. Gera fé no coração de pessoas que estão aqui sem ela. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Repito como disse no começo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, autor e consumador desta fé autêntica, eu te peço. Amém.
Caso deseje conhecer mais pregações ou meditações e artigos de minha autoria, acesse o site www.falandodecristo.com.